Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Para mais um episódio do Porque Se Não É a Resposta, eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição, connosco, claro, o Eduardo Sá, olá.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje vamos olhar para os dados recentemente divulgados pelo Consórcio Português de Dados Obstétricos, que reúne indicadores de 3 hospitais públicos e maternidades, onde foram registados mais de 21 mil nascimentos em 2020. Ora, no último ano, a taxa de cesarianas subiu para os 31%, acima dos 27% e dos 28% dos últimos anos. Os números do portal mostram também que nos últimos 12 meses passaram pelos hospitais em estudo mais de 6 mil grávidas com mais de 35 anos, mais de 1.400 grávidas acima dos 40 e 107 com mais de 45. Desde o início do ano, houve 104 partos depois de fertilização in vitro. Outro valor apresentado é o excesso de peso. Nos últimos 12 anos foram feitos quase 3 mil partos em grávidas com um índice de massa corporal superior a 30, ou seja, grávidas com um problema de obesidade. Eduardo, eu sei que são aqui muitos números, mas o que é que estes dados revelam exatamente? Por onde é que quer começar?
Ana, foi acima de tudo pelo número das cesarianas, evidentemente. Nós estamos a falar de dados de 3 unidades hospitalares. Se tomarmos em consideração os dados de partos realizados em clínicas privadas, esse número tenderá a ser mais significativo. Há até quem afirme, sobretudo entre os anestesistas, fazendo um bocadinho de humor, que nas clínicas privadas, os partos que não são cesarianas, só não são cesarianas porque o anestesista não chegou a tempo. Que é uma maneira de fazer, de certa forma, algum humor perante uma tendência que, de alguma forma, se vem vindo a instalar. Um pouco com aquela ideia de que os partos devem ter um dia e uma data mais ou menos planeados, que são cesarianas porque em muitas circunstâncias, e não é uma questão tão insignificante, devo dizer, que com isso se pode proteger algum tipo de lesões que um parto normal pode trazer à mãe, com todas as consequências que tudo isso tem, nomeadamente, por exemplo, em termos de incontinência urinária ou até de prazer sexual, e portanto nessas circunstâncias há de facto esta tendência que é preocupante, porque no fundo nós estamos a tentar transformar um momento que é marcado no essencial pelo bebê por um momento em que bate certo com as férias do obstetra, o que se compreende quando nós percebemos que uma grávida tem naquela pessoa a quem se confia uma certeza de uma tensão inabalável, mas estes fatores todos acabam por não ser tão protetores assim, tomando em consideração o hoje e o depois da manhã destas mães. Por outro lado, a idade não é uma tendência cada vez mais frequente, cada vez nós observamos mais nas sociedades desenvolvidas, em que a gravidez é um projeto de vida, sim, mas que não é um projeto logo, mal se passa, por hipótese de uma formação universitária para a vida ativa. E, portanto, nessas circunstâncias, os partos tendem a ser cada vez mais tardios, que são, felizmente, muito bem seguidos por equipas de diagnóstico pré-natal, com tudo o que isso tem de significativo, e, portanto, num contexto desses, nós temos uma tendência em relação aos partos que tenderá a ir nesse sentido e que, muito provavelmente, vai fazer com que os acidentes obstétricos de antigamente, nomeadamente aquilo que tinha a ver com trisomias e outras situações do género, sejam detectadas em devido tempo, o que não é nada mau. Quanto ao peso, bom, é uma tendência que também se vai observando cada vez mais em muitas sociedades desenvolvidas, porque há cada vez com mais incidência uma clivagem entre as pessoas com excesso de peso e as pessoas que dão a linha, que têm um cuidado adicional. E, portanto, claro que acaba por ser preocupante, claro que depois uma gravidez tem tendência até a desregular um bocadinho essas grávidas com excesso de peso e a trazer outro tipo de intercorrências, mas o que é importante, acima de tudo, é que nós nos questionemos se sim ou não, no essencial, se faz sentido que haja essa incidência tão significativa de cesarianas, e se não seria, e não fazendo, se não seria importante que se falasse de maneira clara para que, no fundo, as grávidas e os grávidos, quando decidissem por um caminho como esse, tivessem outro tipo de prudência, outro tipo de cautelas.
Eduardo, vou fazer aqui uma pergunta que, se calhar, vou dizer um grande disparate, mas a sociedade tal como a estamos a construir e tal como a estamos a viver está a transformar o parto e o nascimento das crianças e a decisão de ter uma criança em mais um ponto das nossas vidas e a acabar com um caráter, se calhar, mais natural daquilo que será a relação entre as pessoas. Esta pergunta se calhar é um bocadinho disparatada, mas fica com esta ideia depois de o ouvir.
Ricardo, eu tenho medo que em algumas pessoas, ou para muitas pessoas, provavelmente, seja uma consequência de uma carreira que entretanto se delineou e que tem ali uma aberta em determinado ponto e que surge então a oportunidade de se ter um filho. O planeamento da gravidez é uma bênção. Um planeamento da gravidez não é propriamente só a administração de contraceptivos, é mais do que isso. E, portanto, é muito importante que exista, sem dúvida absolutamente nenhuma. O que a mim me preocupa muitas vezes é um pouco isso que refere. Oh, Ricardo, porque a determinada altura é tudo tão tecnicamente irrepreensível que este lado técnico, que em muitos aspectos, volto a dizer, tem uma dimensão de proteção, que é uma bênção para todos, pode tirar toda a outra dimensão que é, de facto, o resultado de uma gravidez. As gravidezes não são tão planeadas como às vezes as pessoas imaginam, por mais que as tentem planear, são muitas vezes acidentais e não vêm daí mal ao mundo, mas às vezes nós temos uma dimensão tão técnica a este nível que todos estes planeamentos só fogem quando o bebê começa a chorar de noite. E quando o bebê começa a chorar de noite, lá vai o planeamento por água abaixo. De repente há uma reorganização do casal, tem que haver, não há como não haver, para as quais os casais não estão muitas vezes preparados, e portanto, de repente, estes dados dão-nos um bocadinho esta ideia, de que primeiro há ali uma definição de carreira, depois vêm os bebés ali dos 30 e qualquer coisinha até aos 38, 39, uhum, para que depois a vida continue. E estes planeamentos todos, se têm aspectos bons, às vezes são muito, 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 muito escorregadios.
Aliás, até na questão das cesarianas, como há pouco o Eduardo dizia, essa questão, há muitos casais que marcam o dia do nascimento do filho, não é? Portanto, isto passa a demonstrar precisamente isso que diz, é tudo muito agendado, muito tudo planeado. Sim. Porque dá mais jeito naquela data, porque não interfere nas férias, ou porque não interfere nisto ou naquilo.
Ana Filipa, eu percebo dar mais jeito, eu percebo, sinceramente. Mas depois é tudo tão planeado, que nós vamos alimentando esta ideia um bocadinho absurda de que a vida é aquilo que nós queremos que ela seja, e muitas vezes não é, não tem que ser. E em relação a um bebê, às vezes nós esquecemos que é ele que dá o gatilho, que puxa o gatilho, se preferir esta imagem, não muito bonita, mas enfim, que dá o tiro de partida para que um trabalho de parto se dê. E não havendo enfim, condições ou imposições obstétricas para que se dê uma cesariana, as cesarianas a pedido, talvez merecessem todos nós uma reflexão, porque é um ato médico, e um ato médico, claro, tem que ter critérios, E os critérios são clínicos, não podem ser a agenda, as férias ou aquilo que os pais de alguma forma definem como mais razoável, porque na ânsia de que tudo corra muito bem, às vezes tudo corre pior do que todos desejaríamos.
E no seguimento disso e da pergunta da Ana Filipa, Eduardo, este tipo, deste excesso de planeamento, vou chamar-lhe assim, sou pena de estar a irritar algumas das pessoas que nos estão a ouvir, mas esse excesso de planeamento pode depois ter consequências na relação que se tem com a criança. Quando as pessoas se surpreendem porque afinal o bebê perfeito não dorme toda a noite e não deixa dormir ninguém durante 4 ou 5 dias e...
Não de uma forma linear, mas, mas é muito importante que nós nos possamos dar conta de alguns pormenores. A taxa de separação ou de divórcio no decurso da gravidez ou no primeiro ano de vida do bebê é muito significativa. A maneira como um casal se parte ao meio e se decepciona mutuamente com o bebê é muito significativa. E, portanto, sem fazer do bebê um vilão, muito claro, longe disso,
claro. É
muito importante que nós nos possamos dar conta que ele tanto pode ser quem mais une um casal como quem melhor espatifa um casamento.
Uhum.
E, portanto, às vezes tanto planeamento é, de facto, muito inquietante. E, em algumas pessoas, numa franja pequenina, é verdade que sim, que querem tudo tão adequado a um certo perfil que depois as redes sociais, em muitos aspectos, se encarregam de alimentar, quando as coisas saem ali do trilho e os bebés choram de noite, é um desatino. Eu perco a conta aos pais e às mães que em conversas de café se lamentam e lamentam e lamentam e lamentam por causa das noites que os bebés dão. E os bebés dão noites assim, de início, claro, mamam-se 3 em 3 horas, por exemplo, mas muitas vezes as noites resultam também de um lado mais ou menos embaraçado dos pais lidarem com elas, o que se compreende porque muitas vezes eles têm tantos planos, tantas regras, tantos métodos tão perfeitos, que depois chega a hora e quando é simplesmente necessário usarem o sexto sentido, o sexto sentido parece ficar encolhido e eles não sabem muito bem o que é de fazer.
Bom, mas de certa forma já vamos também ouvindo alguns desabafos de mães e de pais que dizem: bom, afinal eu vim aqui preparado para um filme de terror que me foram traçando ao longo do tempo e isto afinal não é assim tão mau, até me apetece repetir, não é?
Como assim?
Não percebi, Eduardo.
Os bebés, afinal, até dormem bem e comem a horas e tal.
Não, quer dizer, não é assim. Às vezes há pais que traçam cenários, lá está, porque se calhar criaram uma ilusão que tudo ia ser muito mais perfeito do que efetivamente é e criam às vezes cenários tão negros aos amigos, não é? Traçam essas noites horríveis, absolutamente assustadoras, que na verdade é o normal, não é? Quer dizer, pronto. E há pessoas que vão para a maternidade de uma forma muito assustada e depois aquilo que encontram, à partida, é só o que é normal.
É, claro, mas sabe o que é inquietante? É, eu não acho de todo, não acho mesmo que os pais tenham que ler manuais científicos para serem pais, mas também não acho de todo que tenham que ler manuais e manuais com o autor A e B e C e o blog A e B e C, porque de repente depois eles não fazem muitas vezes a síntese e ficam aflitos, como se no fundo aquelas dificuldades fossem só deles. E quando eles chegam a esse patamar, chegam depois a um desabafo do género: já tentei tudo, que é meio caminho andado para nós compreendermos, que eles andam ali de escorregadela em escorregadela, muito desamparados, sem saberem o que é de fazer. Os pais são altíssimamente competentes quando põem o sexto sentido a funcionar e às vezes estragam-no quando se intoxicam com métodos, regras, receitas e outras coisas do género, como se no fundo eles não tivessem o discernimento e a intuição fora de lugar para descobrirem o caminho certo. Portanto, às vezes eles encolhem-se demais e é isso que os estraga. E lá está, encolhem-se porquê? Porque nós temos esta mania um bocadinho tola de privilegiarmos os aspectos técnicos da maternidade e da paternidade aos aspectos empíricos que vêm da nossa experiência e que vêm da nossa natureza humana. que nos dão muito mais balizas do que pode parecer.
Eduardo, mas há também aqui um facto que não podemos esquecer, é que, e olhando para estes números, 6 mil grávidas com mais de 35 anos e mais de 1.400 grávidas acima dos 40 anos, que há uns anos era impensável, mas temos aqui um outro lado, é que é legítimo, absolutamente legítimo, aos pais quererem o melhor para os filhos, e o que é facto é que jovens na casa dos 20, nos 30, têm de lutar por um emprego estável, têm de lutar por um ordenado que permita algum conforto, porque toda a gente sabe que um bebê traz despesas avultadas.
Claro.
Portanto, também nós conseguimos perceber porque é que isto está a acontecer, não é? Claro. Devíamos era arranjar forma de lutar contra isto.
Sim, e por isso é que há muitos governos a esta parte. Eu acho que, de facto, é gravíssimo o que está a acontecer. Saíram agora os resultados dos censos, que nos disseram,
exatamente,
estamos a perder a população. Há perspectivas que em 2060 sejamos menos 4 milhões do que somos hoje. Os bebés podem custar até 55, 75 euros por dia. E, de repente, os governos lidam com isto tudo com uma indiferença e, uhum, já agora com uma altivez que eu não consigo perceber, porque é evidente que não há uma política de família em Portugal. E enquanto não existir uma política, bom, o que é que nós vamos atribuir a cada, como abono de família a cada família? Como é que nós vamos gerir isso? Quanto custa um jardim de infância? E etc, etc, etc. E nós não nos estamos a preocupar minimamente com isso. E, portanto, parece que é mais uma vez uma atitude do género: onde é que começou a pandemia? No Japão, na China, no Oriente, por aqueles lados, não é? Pronto, vai, com certeza que não vai chegar até nós. E nós vivemos permanentemente a gerir o dia sem olharmos um bocadinho para a frente. E, portanto, eu percebo isso, porque, de facto, com o nível de pessoas com mais de 30 anos que vivem em casas partilhadas porque não conseguem suportar uma renda de casa, nomeadamente nas grandes cidades, expliquem-me depois como é que eles conseguem ter um filho, ter um jardim de infância e ter horários de trabalho, que muitas vezes
porque
são
brutais. Porque aquela ideia do tudo se cria já ficou lá atrás, não é?
Ficou quando as famílias eram famílias alargadas, quando as pessoas não se deslocavam para os grandes centros e havia uma tia, uma avó, fosse quem fosse, que acabava por cuidar das crianças, às vezes bem, às vezes muito mal. Mas o mundo mudou e quem pensa a política tem que tomar em consideração estes dados para definir um caminho. De outra maneira, claro que nós podemos dizer assim, fantástico, também há cada vez menos grávidas adolescentes, que fique claro. Mas tantas grávidas depois dos 35 e dos 40 devia nos obrigar a pensar. Não é tanto pelo risco de diagnóstico pré-natal que todas essas gravidezes podem trazer, por mais que tragam também. É por tudo aquilo que isso quer dizer, como estava agora a referir.
Muito bem, voltamos à conversa amanhã, não, na segunda-feira. Bom fim de semana, Ricardo e Eduardo. Bom fim de semana.
Já querias voltar amanhã?
Sim, é isso. Essas são as saudades. Adeus, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.